Vamos orar, vamos falar com Deus a respeito desse tempo que nós vamos dedicar para ler a palavra do Senhor e também saber o que Ele tem a nos dizer. Senhor, agradecemos-te, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de abrir a Tua palavra em comunidade, abrir a Tua palavra uns com os outros. E neste momento, Pai, temos a certeza de que o Senhor falará conosco, de que a tua palavra não volta vazia, de que o Senhor é Deus que edifica o teu povo. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Nós estamos dedicando os domingos de agosto para tratarmos desta série Surpreendidos pelo Amor. Nós já estamos com a mensagem de hoje, na quarta mensagem dessa série, num total de 8. E nós estamos partindo da reflexão da parábola do filho pródigo, como esta parábola é conhecida. Gosto mais da expressão a parábola dos filhos e o pai. Mas nós estamos dedicando a nossa atenção para compreender melhor como que esse amor de Deus nos surpreende. Como ele está em todos os lugares, como esse amor tem cultivado a nossa vida, como esse amor é essencial para a vida, e o fato de nós estarmos vivos é pelo simples fato de Deus amar o mundo de tal maneira. É por conta deste amor que nós podemos, sim, respirar o ar que respiramos, ter a família que temos. Ter o lar onde nós moramos, o alimento que chega até nós, é por conta das surpresas de um Deus amoroso que nós temos condições de respirar e dizer: maravilhosa é esta vida que Deus tem nos dado. Surpresas do amor de Deus. Nós precisamos estar mais atentos ao que Deus está fazendo. Porque ele está fazendo coisas maravilhosas, porque isso tem a ver com o caráter dele. O caráter de Deus é um caráter de um Deus amoroso. E não tem como o amor chegar até nós sem nos surpreender. É por isso que nós precisamos despertar a nossa atenção e começar a perceber a nossa volta. Quais são as surpresas que Deus tem preparado para nós? Antes de nós fecharmos a arte que em torno da obra de Rembrandt, da parábola do filho pródigo, nós também estávamos meditando um pouco sobre representar esta série com a possibilidade das flores surpreendendo, que geralmente surpreende na nossa cultura, o fato de receber flores. Porque quando às vezes nós acordamos e ali tem ao nosso lado uma flor, um presente, um mimo que alguém deixou para nós, nós ficamos felizes por lembrar ou por saber que alguém cuida de nós. Porque alguém está olhando para nós. E quando nós estamos, então, refletindo sobre esta série, nós estamos querendo observar o amor de Deus que nos cerca, que nos toma em seu abraço, que nos chama de filho, de filha, e diz: eu andarei com você por todo sempre, não precisa mais temer. Eu sou o seu Deus, eu te chamo pelo nome, tu és meu, tu és minha. O Senhor assim tem nos tratado e nós precisamos honrar esse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Nós vamos refletir hoje sobre o tema Superando o Amor Imaturo. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma reflexão a partir do pastor Carlos, colocando um pouco desse caminho a respeito do amor, o amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. O pastor Carlos nos trouxe hoje, pela manhã, a reflexão a partir de três etapas desse amor, que se desenvolve dentro de nós, é conhecendo quem somos, indo ao encontro do Pai e compreendendo corretamente quem é o Pai. E hoje, neste momento à noite, a nossa reflexão é aprofundar um pouco mais a respeito das etapas de maturidade que este amor desenvolve, ou que nós somos convidados a amar a Deus, como ele se desenvolve em maturidade diante de Deus. Assim, eu quero contar uma história, nessa introdução, que é contada no livro do Henry Nouwen, chamado Em Casa Hoje à Noite. No prefácio desse livro, quem está prefaciando a obra conta essa história a respeito de Henry Nouwen, que pisou pela primeira vez na comunidade Larch d'Aybred, em 1986. Uma comunidade que tem, pelo que eu entendi, é uma instituição que tem algumas casas pelo mundo que abriga pessoas com algumas deficiências mentais. E em 1986, Henry Nouwen foi convidado a compartilhar em uma casa com várias pessoas com deficiência mental, diz o prefaciador. Uma delas, dessas pessoas, chamava-se John. Tendo vivido muitos anos na comunidade, John é um homem de meia-idade, arraigado em um grupo de 10 pessoas, e a sua primeira pergunta a qualquer estranho que chega ali na casa é: então, onde é a sua casa? Diz ali o texto ainda na história que também John faz uma segunda pergunta, mais imediata ainda, quase que não esperando a resposta da primeira. Ele pergunta: você estará em casa hoje à noite? Eu conto essa história, e o Henry Nouwen também conta, coloca isso, deixa isso estar no seu livro, porque esta pergunta é importante para todos nós. Onde é a sua casa? Não onde você está morando aqui em São Paulo, mas onde é a sua casa verdadeira? Qual é a sua habitação? Qual é o seu local, o seu ninho? Onde você mora? Onde está o seu coração? Porque onde está o seu coração, lá está o seu tesouro. Onde é a sua casa? E a segunda pergunta que eu preciso te fazer hoje: você estará lá hoje à noite? No Salmo 84, o salmista diz que o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor dos Exércitos, o teu altar. Ali ele afirma onde é o lar dele. E se você é um ser humano, penso que todos que estão aqui são, certo? Você é obra das mãos amorosas de Deus. E a sua morada, quer você concorde ou não, o Criador te fez para morar nele. Às vezes, nós saímos de casa, como o filho pródigo. Saímos e queremos descobrir o mundo. Mas a verdade é que, assim como no filho pródigo, esta informação está no coração e na experiência humana, a saudade da casa do Pai. Ele sabia, mesmo jogado ali, aquela situação tão humilhante, ele sabia de onde viera e também soube para onde voltar. Assim, nós, que somos imagem e semelhança de Deus, todos, fariseus, publicanos e pecadores, pródigos, todos somos a imagem e semelhança de Deus, e a nossa casa está muito bem definida. A nossa casa é o Deus, o Altíssimo, o Deus Eterno, o Deus Terno, o Deus Gracioso, o Deus Justo, o Deus Harmonioso, o Deus Criativo, o Deus que te criou, que sabe falar com você, que traz a calmaria, ali como nós vimos em Jesus, em meio à tempestade, trouxe a bonança, aquele que falou com Elias, não na tempestade, no vento, mas no sussurro. Esse Deus que te conhece também, que sabe falar com você, também sabe te surpreender com esse amor maravilhoso que ele tem para nos oferecer. Sem delongas, então, eu quero aprofundar nesta etapa de superar um amor imaturo e do que eu estou chamando como amor imaturo, para responder a essas questões, eu estou fazendo aqui um exercício de refletir tanto na parábola do filho pródigo, como também num texto de Bernardo de Claraval, um livro intitulado Um Tratado sobre o Amor de Deus, em que ele expõe ali 4 etapas de como esse amor se desenvolve dentro de nós, ou como o amor se desenvolve dentro de um ser humano. E ele, então, chama, na primeira etapa desse amor imaturo, como o homem, e diz no seu texto, o homem começa, portanto, por amar a si mesmo, porque ele é carne e só pode gostar daquilo que diz respeito a ele próprio. Este é o amor imaturo, o amor em que você só consegue ver a você mesmo no centro do universo. Só existe você, só existe o seu umbigo, só existe os seus interesses, só importa o que você deseja para si, só importa os seus planos, e isso não pode ser frustrado. O que você planejou sobre o seu presente, sobre o seu futuro, não pode ser transgredido, porque senão você ficará chateado, você se recusará a estar com outras pessoas, tampouco você terá desejo por estar diante de Deus. Esse amor imaturo é o amor do filho pródigo, é esse que sai querendo viver as suas aventuras, porque isso era o melhor que ele podia fazer para si mesmo. Não levava em consideração o amor do pai, não levava em consideração o outro filho, o seu irmão que estava naquela casa, não levava em consideração a reputação da família. Mas esse amor imaturo, que só pensa em si mesmo, tem que ser superado. Esse amor imaturo nós percebemos também no irmão mais velho, um amor imaturo que não conseguia considerar outra coisa como o seu irmão mais novo, nem o pai, mas só pensava que, a partir do seu serviço, como disse o pastor Carlos hoje cedo, seu serviço escravo, ele teria algum benefício, pensava simplesmente em si. Esse amor imaturo precisa ser superado. E então nós percebemos que, nessa história contada por Jesus, o filho mais novo foi, então, nesse caminho de autoconhecimento, sem o pai, sem orientação do pai, e chegou à sua situação mais deprimente, quando, então, caindo em si, decide voltar para casa. Não para o pai, mas para uma condição melhor. E aí, Bernardo de Claraval vai dizer que, então, quando percebe que não pode subsistir por ele mesmo, ele começa a buscar, pela fé, amar a Deus, como um ser do qual ele precisa. Portanto, é apenas um segundo plano, em segundo plano, que ele ama a Deus. E o ama ainda somente para si, não por ele, quem é o Pai. Aqui nós percebemos uma etapa que vem após esse amor imaturo, que pensa só em si mesmo, mas ele ainda continua sendo, num segundo estágio, um amor que só pensa em si. Ele procura Deus para obter os benefícios. O filho mais novo voltou para casa, não porque ele falou, ah, meu pai deve estar com saudade. Mas, segundo a história que Jesus conta, ele voltou porque os empregados do pai passavam melhor do que ele. Quando ele volta para o pai, ele se armou com o seu argumento, pensando que ele podia chegar diante do pai. E nós sabemos que Jesus está falando do pai como Deus, que você pode voltar diante de Deus simplesmente para resolver os seus problemas. Se você está com um problema familiar, procure o Senhor. Se você está com um problema no seguro do carro, procure o Senhor. Se você está com um problema lá no seu trabalho, procure o Senhor. Se você está com um problema na saúde, procure o Senhor. Afinal de contas, o Senhor pode pagar todas as contas, pode consertar qualquer tipo de carro, ele deve ser um bom mecânico. Ele pode ser, sim, aquele que traz saúde, porque ele é um bom médico, ele está acima de todos os médicos. E aí nós vamos nesse segundo estágio percebendo que o nosso mundo ainda está cheio dessa segunda etapa da imaturidade, quando nós procuramos o Senhor só pelo que Ele pode nos dar. Esse é um interesse egoísta? Calme, faz parte. E o Senhor sabe disso. E eu digo calma porque, mesmo na parábola, olha que interessante, em nenhum momento Mesmo Jesus retratando tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, o pai não mandou que eles saíssem de perto. Em nenhum momento o pai diz, saia de perto porque você é imaturo. Saia de perto porque você não me ama como deve amar. O pai continuava a ter os filhos ali, na esperança de que eles cairiam em si e percebessem esse amor. O pai nos amou quando nós não podíamos oferecer nada, por que ele mudaria de opinião agora? Então venha. Venha para o pai pelas suas necessidades. Venha para o pai dizer, sim, que você está com problema de saúde. Venha para o pai porque você está passando por dificuldades nas amizades. Venha para o pai. O lugar é lá mesmo. É nele que nós vamos encontrar respostas. Mas nós temos que vir para o pai e evitar o determinismo, que tem tomado conta de várias alas aí desse cristianismo tão diverso que forma o nosso mundo. Muitos chegam e tentam determinar que Deus faça isso e faça aquilo, e ficam bravos com Deus porque ele não faz da sua forma. Nós não podemos determinar nada. Podemos pedir, e a palavra nos ensina a pedir, nos encoraja a pedir. Peça e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Peça, Jesus insiste para que nós peçamos a Deus o que nós estamos precisando. Então faça isso. É assim que o nosso amor vai amadurecer. E Bernardo de Claraval vai dizer, então, que mas quando, pressionado pela sua própria miséria, ele começou a servir a Deus e se aproximar dele pela meditação e leitura, pela oração e pela obediência, ele consegue, pouco a pouco, e se acostuma insensivelmente a conhecer a Deus e, consequentemente, como eu gosto dessa frase, e, consequentemente, a achá-lo doce e bom. Olha que transformação. A gente começa a chegar-se diante de Deus pedindo, pedindo, os nossos pedidos egoístas, e à medida que ele vai dizendo sim e não, não para aquilo, sim para aquilo, né? Nós vamos descobrindo a face e o caráter de um Deus doce. Eu gosto muito de doce. Eu não sei se você também é da minha escola. Né? Eu sou da escola doceira. Gosto da sobremesa. E eu estou vendo que lá em casa as crias estão indo por esse caminho. O João prefere muito mais doce do que o almoço e o jantar. E que criança não quer? E é verdade. À medida que nós vamos nos relacionando com Deus, pedindo, orando, pelo nosso egoísmo ou não, ele vai, então, mostrando a sua face doce e boa. E é, sim, por isso que o pai se regozijava, porque o filho que estava perdido voltou para casa. Porque ele terá a chance de ver a face do pai, que ele não via antes, pelo seu amor imaturo, que só pensava em si mesmo. Os que se achegam, os que se acham espiritualmente capacitados, diz o A.W. Tozer, esses que se acham capacitados a amar a Deus pelo que ele é, descobrem mil fontes fluindo do trono, circuncidado pelo arco-íris e incontáveis tesouros que devem ser recebidos com reverente ação de graças, considerando-os como o transbordamento do amor de Deus por seus filhos, esses que começam a perceber esse caráter bondoso e doce de Deus, dizem, cada dádiva é um bônus da graça que, uma vez que não foi procurada por interesse nesses bônus da graça, propriamente dito, pode desfrutar desses benefícios, dessas bênçãos, sem dano à alma. Esses dons incluem as simples bênçãos da vida, um lar, uma família, amigos fraternais, alimento, abrigo, as puras alegrias da natureza ou os prazeres mais artificiais da música e da arte. Esses que conseguem se aproximar de Deus pelo que Ele é e o ver doce, começa a desfrutar das surpresas de Deus com essa doçura. Eu lembro, no meu início de juventude, inclusive pregando, falando até mesmo para jovens, dizendo, olha, que destino você quer para a sua vida? Você quer se casar? Você quer ter filhos? Quer ter uma casa? Quer ter um carro? É esse o destino que você quer? E hoje eu olho para essas coisas e digo, que fabuloso ter uma esposa, ter filhos, ter uma casa, poder agradecer ao Senhor pelo travesseiro que eu tenho, pela cama quentinha, pelo abrigo da chuva. Como é bom saber que cada coisa foi o Senhor que preparou para nós. A causa do pouco amor, a causa do pouco amor ou do amor imaturo é falta do vero conhecimento de Deus. Pois aquele que mais conhece a Deus, mais o ama. Quem mais conhece a Deus, mais o ama. Então, Bernardo de Claravaux vai dizer a respeito do terceiro estágio. E ele diz, enfim, após experimentar o quanto ele é amável, ele se eleva ao terceiro grau. Então, não é mais para ele quem ama a Deus, mas ele ama a Deus pelo que Deus é. Uma vez chegado nesse ponto, ele não vai mais alto, e eu não sei se nesta vida o homem pode realmente chegar a um quarto grau. E a W. Tozer vai dizer, Deus quer que o amemos somente pelo que Ele é. Sem quaisquer razões ocultas, confiando em que Ele é para nós tudo quanto nossa natureza requer. Quando o pai recebe o filho mais novo, ou busca ensinar o filho mais velho dentro de casa, a respeito da festa que ele estava dando. Ele estava querendo que os dois filhos olhassem para ele por quem ele é. Agora, de verdade, o quanto nós estamos interessados a amar a Deus pelo que ele é. Blaise Pascal, filósofo, vai dizer que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nós, em retribuição, criamos também um Deus, a nossa imagem e semelhança, que faz ou deveria fazer tudo o que nós gostamos ou gostaríamos. Às vezes nós queremos torcer a Bíblia de tal forma que a Bíblia obedeça aquilo que eu acho certo. Eu quero dizer que Deus é aquilo que eu acho que um Deus quer, tem que ser. E nos esquecemos que não é esse o caminho que Deus quer para nós. Na verdade, Ele se revela. E nós nos moldamos a Ele. Ele se mostra, e nós vamos perceber se nós temos condições de olhar para o Deus justo, que Moisés não conseguiu ver. Precisou cobrir sua face ainda, para que outros não fossem ofuscados pela luz de Deus. Qual é o Deus que a Bíblia quer revelar ao seu coração? O que Deus quer revelar a respeito dele para você, surpreenda-se, porque esse Deus que quer se revelar é muito maior do que nós podemos conceber. João 17, 3, tem uma definição de vida eterna. Você já percebeu? E a vida eterna é esta, que te conheça, Senhor Deus, e ao teu Filho. A vida eterna é conhecer este Deus. Sabe o que isso significa, trocando em miúdos? Que 80, 90, 100 anos na Terra não será suficiente para nós conhecermos o Deus que se revela a nós parcialmente pela palavra. E nós, muitas vezes, achamos que nós podemos ter uma vida que diz que Deus é assim, Deus é assado, Deus faz assim, Deus faz assado. Deus é um Deus que está além da nossa condição de compreender. E é esse Deus que nós poderemos chamar de selvagem, porque nós não podemos dominá-lo e colocá-lo numa caixinha. É esse Deus que nos chamou a contemplá-lo. Nós não fomos convidados por Deus para olhar para ele e encaixotá-lo, em transformar Deus em uma teologia, em um conceito. Deus nos chamou para contemplar e sermos surpreendidos pelo amor dele. Esse é o estágio de maturidade que o Senhor nos chama a viver aqui na terra. E nós precisamos, com urgência e emergência, nos render a esse Deus e abandonar o Deus que nós criamos à nossa imagem e semelhança. Assim, mesmo entendendo que é um estágio muito raro de acontecer, ou quase impossível, Bernardo Claraval ainda vai dizer sobre o quarto estágio, que diz que é de se amar a si mesmo, somente para Deus. Eu penso que aqui está Jesus Cristo. Aquele que ama a si, cuida de si, e faça a sua missão na terra, cumprindo os seus propósitos, ele ama a si para Deus. Ele não ama a si mesmo para os seus próprios interesses, ele ama a si, vivendo nele, por ele e para ele. O Deus, o Pai, Criador de todas as coisas. Aqui nós somos chamados a viver dessa forma. Bernardo Claraval ainda vai dizer a respeito disso, que os que acharam ter conseguido afirmam que não é impossível. E vai dizer, quando o bom e fiel servidor é convidado a partilhar a felicidade de seu mestre e a se embriagar das delícias eternas da casa de seu Deus. Pois, estando então em um tipo de embriaguez, ele se esquecerá dele mesmo. De alguma forma, perderá o sentimento daquilo que ele é. E, absorvido inteiramente em Deus, ele se agarrará a ele com todas as suas forças e logo será um só espírito com ele. Amém. Que o Senhor nos conduza nesse alvo. Amém. Caminhando para concluir, o Viktor Frankl, judeu, não sei quantos já leram e conhecem a obra, ou todos os escritos, são muitos, na linha da psiquiatria, fundou uma escola da psiquiatria, da psicologia, logoterapia, foi colocado nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, sobreviveu após 3 anos, milagrosamente. Escreveu livros, em um livro muito conhecido, em português, chamado Em Busca de Sentido, ele diz as seguintes palavras: nós que vivemos em campos de concentração podemos lembrar dos homens que passavam pelas cabanas confortando aos outros, entregando o seu último pedaço de pão. Vocês perceberam isso? No campo, nos campos de concentração, alguns homens, algumas pessoas, passavam naqueles cantinhos onde estavam ali oprimidos e tentavam encorajá-los à vida. Entregavam o último pedaço de pão. Ele vai dizer, eles podem ter sido poucos em números, mas oferecem provas suficientes de que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a última das suas liberdades, escolher a atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. E aqui ele nos mostra que mesmo nessas situações tão difíceis como no campo de concentração. Havia escolha. Havia escolha. Nessa conclusão, qual é a escolha que está diante de nós e que Deus espera que nós respondamos? Você escolhe viver a fim de superar o amor imaturo? O Senhor te pergunta hoje, qual a sua resposta? Você está afim, está disposto a escolher matar os falsos deuses, o amor imaturo, e escolher um amor maduro em Deus? Quero convidar você a uma atitude prática, simples, nesse momento. Convite. Não é obrigação. Mas se você quiser hoje, aí onde você está, fechar os seus olhos para responder duas perguntas. A primeira pergunta é, seja sincero a você. Quem é o seu Deus? Na introdução eu perguntei, onde você mora? Agora a pergunta é, quem é o seu Deus? Na introdução eu perguntei, você estará lá na sua casa hoje à noite? E agora a segunda pergunta é, você estará no caminho de amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento? Feche seus olhos. Na sua condição de ser sincero, sincera a Deus nesse momento, fale para Ele qual é a sua resposta.